Eu vou conceder a parte ao senador Requião antes de prosseguir.
Álvaro Dias. Eu tenho a impressão que nem cultos ecumênicos salvam a CPMI da Delta. Eu sou doutor em CPI. Eu fui o relator da mais célebre CPI da história do Senado da República, no meu primeiro mandato. Mas era uma CPI singular. Singular porque ela não partia deste abundante material já investigado pela Polícia Federal. E singular porque era apenas do Senado. Então, o que me faz desacreditar na CPI, inicialmente, é o seu próprio tamanho, a CPI mista. 60 parlamentares envolvidos. Agora, a expectativa que a população tem em relação a uma CPI, senador Paim, deriva também de uma falsa compreensão do que seja uma comissão parlamentar de inquérito. A opinião pública fica esperando prisões. A CPI não prende, a CPI investiga, a CPI esclarece, a CPI propõe mudanças na legislação para impedir que os fatos investigados se repitam. Quem pede a prisão é o Ministério Público. Quem a determina é o Judiciário no fim de um processo legal. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, funcionando muitas vezes em sigilo, é absolutamente ridícula. E, fundamentalmente, esse estabelecimento de um foco em cima do Sudoeste e a tentativa de impedir que a Delta seja investigada em outros estados brasileiros desacredita de forma absoluta todo esse processo. A impressão que eu tenho é que o sigilo do Cavendish, do Cachoeira, da própria empresa, quebrado, vai revelar em profundidade o envolvimento do processo político brasileiro com este jogo de financiamento privado através de empreiteiras. Privado, eu disse, senador? Me enganei. É dinheiro público conseguido através do superfaturamento da corrupção nas obras do país inteiro. Por exemplo, lá no Paraná, a Delta trabalhou bem. Não quando eu fui governador. Que quando eu fui governador, uma denúncia feita pelo governo do estado do Paraná determinou a prisão do Cavendish e de todos os empreiteiros da Associação Paranaense de Obras Públicas. Mas eles estavam envolvidos com o jogo, com a liberação do jogo, com o secretariado do governador que me antecedeu, com a legalização de bingos, a instituição de um tal de Totobola, já tinham tomado conta da loteria estadual que eu fui obrigado a extinguir, porque não acreditava mais que pudesse ter alguma coisa séria ali dentro. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem que abrir inicialmente o sigilo bancário, fiscal, de todos estes envolvidos. Eu acho que a oitiva, inclusive, dos governadores, deve ser posterior à quebra do sigilo. Porque a quebra do sigilo que dará as informações iniciais para que eles sejam interrogados. Mas uma CPI de 60 pessoas, onde alguém declara, eu até pediria a Vossa Excelência que me esclarecesse de onde é que veio essa declaração que eu vi nos jornais hoje, é de um deputado, para mim, desconhecido, que se dirigindo a um governador dizia, você é nosso e nós somos teus. Não sei quem foi capaz de dar uma declaração dessa. Aliás, não foi bem uma declaração, foi uma câmera do SBT que flagrou no telefone celular do personagem. Como é que nós podemos levar a sério isso? Não era o caso da CPI reunida ter imediatamente eliminado esse personagem do processo? Pois ele está sob absoluta suspeição. Como é que ele vai poder votar nesse processo depois que ele foi flagrado numa declaração explícita de proteção de um outro personagem? Então, senador Álvaro Dias, vamos solicitar aos ouvintes da Rádio Senado, aos espectadores da TV Senado que organizem cultos ecumênicos para a salvação da CPI. Mas eu acredito que nada disso vai ter resultado. Ela é grande demais, há um envolvimento profundo de todos os partidos nesse esquema de corrupção e dificilmente ela irá a algum lugar que não seja a desmoralização do Congresso Nacional.
Muito obrigado, senador. Primeiramente, eu diria que não sou professor de CPI, sou aluno, continuo aprendendo. Mas eu tenho fé e esperança de que a CPI, por mais heterogênea que seja, por mais ampliada que tenha sido, ela possa prestar uma contribuição importante, sobretudo mantendo na ordem do dia o escândalo e convocando, pela pressão da sociedade, as autoridades judiciárias à responsabilidade. A CPI tem um papel de natureza política, que pode ser mais eficiente e menos eficiente, mas dificilmente uma CPI deixa de prestar contribuição. Esta mesmo já está prestando a contribuição do debate, da manutenção do escândalo à luz, porque senão ele será esquecido, especialmente num país em que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Aqui está a manchete do jornal hoje: carona de empresário complica Pimentel. Os escândalos se sucedem e são esquecidos. Hoje fala-se no escândalo Palocci, ou no escândalo no Ministério da Agricultura, no Ministério do Turismo, no Ministério das Cidades, enfim, quantos ministros sucumbiram no ano passado?
Senador Álvaro
Dias. E o Parlamento brasileiro não instituiu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar corrupção.
Senador, me perdoe a interrupção. Não houve uma carona de empresário. Tudo não passou de uma consultoria aérea.
Senador Requião, já deduz que esta viagem tinha o propósito da consultoria. E quem sabe a consultoria aérea seja mais inspirada do que a terrestre. Mais próximo dos céus, certamente as pessoas se inspiram mais. Portanto, a meu ver, a principal tarefa da CPI é a transparência. É por essa razão que nós lutamos para a revogação do segredo de justiça. Em outros países, há dispositivos constitucionais que tratam esse instituto de forma diferente. Na França, por exemplo, nesse caso não existiria CPI, porque a Constituição francesa estabelece que, assim que o Ministério Público assume a responsabilidade e adota procedimentos para investigação judiciária, a CPI, se instalada, encerra os seus trabalhos sem conclusão. No Brasil é diferente. A CPI é a contribuição da investigação política, que tem, sobretudo, a meu ver, o sentido de convocar a sociedade a pressionar os agentes públicos que terão a missão da responsabilização civil e criminal daqueles que vão eventualmente praticar crimes ilícitos penais e serão submetidos a julgamento no Poder Judiciário. Portanto, eu não desisto, senhor presidente. Nós vamos prosseguir. Ontem, quero fazer agora referência a este fato. Mas antes dizer que realmente, concluindo a parte do senador Requião, se nós não submetermos a Delta a ampla investigação nesta CPI, ela poderá ser carimbada com o rótulo da farsa. Porque a Delta é a razão maior da existência desta CPI, já que para investigar o crime no estado de Goiás, investigar a contravenção, jogos. A Polícia Federal trabalhou mais de 3 anos, aprofundou as investigações, realizou diligências, apreensões, reuniu farto material de prova. O que falta agora é avançarmos para as hostes do poder público. Chegarmos ao cenário da corrupção administrativa, ativa e passiva, nesta relação espúria do setor público com o setor privado, tendo à frente a empresa Delta e o senhor Fernando Cavendish, que diz que compra políticos, que compra senadores, e essa CPI não vai ouvi-lo. Não restará dignidade a esta instituição se o senhor Fernando Cavendish não for convocado para depor. Ele se recusou a responder à interpelação judicial à Justiça do Rio de Janeiro, que contra ele movi juntamente com a senadora Ana Amélia. Interpelação judicial com queixa-crime. A Justiça do Rio não conseguiu ouvi-lo. Ele não respondeu. E a Justiça determinou que os autores fossem intimados e o Ministério Público também para prosseguir com a queixa-crime. Ainda não fui intimado, aguardo essa intimação. Mas espero que antes disso a CPI convoque o senhor Fernando Cavendish, em nome da Delta, para dizer qual foi o milagre desse crescimento gigantesco em pouco tempo no Rio de Janeiro e em outros estados. A Delta alcança 23 estados da federação, com serviços de limpeza pública, aluguel de veículos e, principalmente, obras superfaturadas. No Paraná, Requião, há uma obra que liga Marechal Cândido Rondon a Guaíra, são 64 quilômetros. Reparação, melhorias, 115 milhões de reais. É um governo generoso demais. Não há como não investigar. Porque se o senhor Cachoeira diz, eu sou a Delta, e a Delta tem esses benefícios, esses favores do poder público, como não investigá-la na plenitude das suas ramificações? Quanto cresceu nos últimos anos? No DENIT, por exemplo, em 5 anos, 4 bilhões e 100 milhões de reais empenhados de 2007 a 2012. Com uma elevação de valores da ordem de 60% em razão de aditivos imorais. Como não investigar, como não quebrar o sigilo? Mas eu queria, antes de concluir, presidente, e peço a Vossa Excelência apenas 3 ou 4 minutos, porque ontem tivemos um debate sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, nesta comissão parlamentar de inquérito. Em relação a isso, ganhou a liberdade de imprensa. Houve a tentativa de se convocar um jornalista, Policarpo Júnior, e quebrar o seu sigilo telefônico, como se fosse um dos criminosos do esquema Cachoeira. Foi uma afronta. Uma afronta que foi repudiada e que foi derrotada na CPI. Porque trata-se de ferir bens protegidos pela legislação, liberdade de imprensa e a fonte da informação. O direito fundamental diretamente afetado seria o sigilo da fonte de informação, novamente. O direito fundamental indiretamente afetado, liberdade de expressão. E nós estaríamos, se aprovássemos, se acolhêssemos essa velada pretensão de ameaçar a imprensa como se ela fosse passível de ameaças, não tivesse a ousadia para reagir às ameaças, afronta a liberdade de expressão. A Constituição Federal, no artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, artigo 8º, sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e identidade das suas fontes de informação. E essas fontes podem ser, como disse ontem a senadora Cátia Abreu, Deus ou o demônio. O jornalista tem que buscar a informação onde ela esteja. Se estiver no inferno, o jornalista, se puder, tem que ir ao inferno, é o seu dever buscar as informações. É claro que tem que ir ao Cachoeira buscar as informações. Código de ética dos jornalistas, portanto. O código de conduta dos jornais, item 7, garantia de preservar o sigilo de suas fontes. O Código Civil, artigo 144, ninguém pode ser obrigado a depor sobre fatos a respeito dos quais, por estado ou profissão, deva guardar segredo. Exigido um jornalista que deponha para revelar suas fontes. Código de Processo Civil, artigo 406, a testemunha não é obrigada a depor de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Código de Processo Penal, artigo 207, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. A Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 13, liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares do papel da imprensa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Toda pessoa tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Portanto, senhor presidente, não tive tempo ontem na CPI, já que tivemos 3 minutos para defender nossa posição e nosso voto, e por essa razão registro aqui hoje os elementos que referi, sobre os quais fiz referência na exposição de motivos que nos levava a repudiar a tentativa de convocar um jornalista ou quebrar o seu sigilo, já que, sobretudo, os delegados que realizaram as operações La Vegas e Monte Carlos foram peremptórios ao afirmar que nas investigações encontraram apenas a presença de jornalista cumprindo seu papel de investigar, exercitando a sua profissão, sem nenhum ilícito praticado. Portanto, seria um despropósito a aprovação de requerimento dessa natureza. Muito obrigado, presidente, pela concessão do tempo.